7.
Nesse momento, então, vamos dar início à nossa sessão ordinária do dia 29 de setembro de 2025. Já um pouco atrasado, tivemos uma reunião com os empresários que estão presentes aqui, o Dr. Ramon Matuza e o seu Adriano. Esses empresários, bem-vindo aqui à nossa sessão ordinária, a qual tivemos uma reunião ali atrás sobre um projeto que vai ser lido hoje. Também os demais que estão aqui, bem-vindo a todos para esta sessão ordinária. Havendo o número regimental de vereadores e sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária e, nesse momento, convido o nobre vereador Lindonês Cônico dos Santos para fazer a leitura de um pequeno texto da Bíblia Sagrada.
Boa noite. A palavra se encontra no Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Mais uma vez eu saúdo a todos que estão aqui no plenário para ouvir a sessão ordinária que está sendo realizada hoje. Ata da sessão do dia... Nesse momento, coloco em discussão e votação a ata da sessão do dia 22 de setembro de 2025. Alguém querendo discutir a ata? Ninguém querendo discutir a ata? Eu coloco a ata em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. A ata está aprovada por unanimidade. Nesse momento, solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente.
Uma boa noite a todos e a todas. Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Pedido de informação número 15 de 2025. Autores: bancada progressista. Entrada: 26 de setembro de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores que subscrevem requerem a Vossa Excelência que, nos termos regimentais, seja encaminhado às secretarias de competência os seguintes pedidos de informação. Item 1. Solicitamos informações atualizadas sobre a quantidade de prédios e espaços atualmente alugados pela Prefeitura Municipal, bem como os respectivos valores pagos a título de aluguel. Justificativa. O presente pedido tem como objetivo garantir transparência na gestão dos recursos públicos, permitindo a fiscalização dos gastos com imóveis utilizados pela administração municipal. As informações sobre a quantidade de prédios e espaços alugados, bem como os valores pagos a título de aluguel, são fundamentais para avaliar a necessidade, economicidade e eficiências dessas locações, assegurando que o erário seja aplicado de forma responsável e em conformidade com os princípios da legalidade, publicamente, e controle social previstos na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal. Terra de Areia, 26 de setembro de 2025. Bancada progressista: Josué Schneider, Márcio Ferrari, Mônica de Souza. Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Pedido de providência número 29 de 2025. Autores: bancada progressista. Entrada: 26 de setembro de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, Os vereadores que subscrevem requerem a Vossa Excelência que, nos termos regimentais, seja encaminhado à Secretaria competente o pedido de providência. Item 1. Solicitamos a realização de manutenção do telhado do ginásio Lion Machado de Espíndola, da Escola Municipal Marechal Mascarenhas de Moraes. Justificativa. Solicitamos a realização de manutenção emergencial no telhado do ginásio Lion Machado de Espíndola, pertencente à Escola Municipal Marechal Mascarenhas de Moraes, diante da necessidade urgente de garantir a segurança e o adequado funcionamento do espaço. O ginásio é amplamente utilizado para atividades esportivas, culturais e eventos escolares, sendo um ponto de encontro importante para os estudantes, professores e para a comunidade. Contudo, em dias de chuva, tem ocorrido infiltrações em diversos pontos, com água escorrendo para dentro do ambiente, o que compromete as atividades, danifica o piso e expõe usuários a riscos de acidentes e problemas de saúde. Diante da continuidade da chuva, se do risco de danos estruturais, torna-se indispensável a execução imediata de vistoria técnica e dos recursos, reparos necessários, a fim de proteger o patrimônio público e assegurar que o ginásio continue atendendo a comunidade escolar de forma segura e adequada. Terra de Areia, 26 de setembro de 2025. Bancada Progressista, José Schneider, Márcio Ferrari e Mônica de Souza. Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Pedido de providência número 28 de 2025. Autores, bancada progressista. Entrada, 26 de setembro de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores que subscrevem requerem a Vossa Excelência que, nos termos regimentais, seja encaminhado à secretaria competente o pedido de providência. Item 1. Solicitamos a realização de manutenção do telhado da Escola Municipal Laertzan de Tavares de Carvalho. Justificativa. Solicitamos a realização de manutenção emergencial no telhado da Escola Municipal Laertzan de Tavares de Carvalho, diante da necessidade urgente de preservar o patrimônio público e garantir a segurança de alunos, professores e funcionários. Embora a obra de conserto do telhado tenha sido recentemente concluída, a comunidade escolar tem relatado que, em dias de chuva, a água continua entrando nas salas de aula, tornando alguns ambientes impossibilitados de uso e colocando em risco a integridade física de todos, além do desconforto e da interrupção das atividades pedagógicas. A permanência de infiltrações pode provocar danos estruturais, mofo e proliferação de fungos, com impacto direto na saúde dos estudantes. Assim, reforçamos a urgência de uma vistoria técnica e de reparos imediatos, assegurando que o investimento público já realizado seja preservado e que a escola possa funcionar com total segurança e qualidade para a comunidade. Terra de Areia, 26 de setembro de 2025. Bancada Progressista. Josué Schneider, Márcio Ferrari e Mônica de Souza. Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Ofício Gabinete número 196 de 2025. Terra de Areia, 26 de setembro de 2025. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste encaminhar para esta Casa Legislativa a Lei Municipal número 2925 de 2025. Sem mais, a oportunidade me deixo para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores dessa Câmara minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Oswaldo de Matos Sobrinho, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Ofício Gabinete número 195 de 2025, Terra de Areia, 26 de setembro de 2025. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste encaminhar para análise e votação desta Casa Legislativa os projetos de leis número 58 de 2025, 59 de 2025 e 60 de 2025. Sem mais, oportunismo me deixo para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores desta Câmara minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Oswaldo de Matos Sobrinho, Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Vereadores de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Processo de projeto de lei do Legislativo Municipal, número 13 de 2025. Objeto, projeto de lei. Proponente, Legislativo Municipal. Ementa. Dispõe sobre a doação de sistemas de sinalização sonora e ou visual alternativos às sirenes convencionais em unidades escolares do município de Terra de Areia, Rio Grande do Sul, visando a inclusão de estudantes com transtorno do espectro autista, TEA, e da outras providências. Sala de sessões, 24 de setembro de 2025. Projeto de lei número 13, de 24 de setembro de 2025. Dispõe sobre a doação de sistemas de sinalização sonora e ou visual alternativos às sirenes convencionais em unidades escolares do município de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul, visando a inclusão de estudantes com transtorno do espectro autista, TEA, e da outras providências. A Câmara Municipal de Terra de Areia, por intermédio de sua representante legal, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela lei orgânica do município, aprova o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Ficam instituídas diretrizes para a doação de sistemas alternativos de sinalização sonora e ou visual, em substituição ou complementa sirenes convencionais nas unidades escolares da rede pública e de forma incentivada na rede privada do município de Terra de Areia, Rio Grande do Sul, com o objetivo de promover maior inclusão e bem-estar aos estudantes do transtorno do espectro autista, TEA. Artigo 2º. Os sistemas alternativos deverão observar sempre que possível, item 1, a utilização de sons mais suaves, gradativos ou personalizados, em substituição aos alarmes sonoros abruptos. Item 2º, a utilização de sinalização visual complementar com luzes piscantes, projeções ou outros recursos que não causem sobrecarga sensorial. Item 3º, a avaliação técnica de profissionais especializados em educação inclusiva, psicologia, fonoaudiologia ou áreas afins, quando disponíveis. Artigo 3º. As medidas previstas nessa lei deverão ser consideradas no planejamento pedagógico das unidades escolares, bem como nos processos de manutenção ou aquisição de novos equipamentos de sinalização. Artigo 4º. A aplicação das disposições dessa lei ocorrerá de forma progressiva, de acordo com a realidade de cada unidade escolar e observada a disponibilidade orçamentária e financeira do município. Parágrafo único. As instituições privadas poderão adotar as medidas previstas nessa lei, de forma incentivada com apoio técnico do município, quando possível. Artigo 5º. O Poder Executivo poderá regulamentar essa lei no que couber, no prazo de até 90 dias após a sua publicação. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Lucimara da Silva, vereadora, bancada MDB. Câmara Municipal de Vereadores de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul, processo de projeto de lei executivo municipal. Objeto, projeto de lei, proponente executivo municipal, ementa, autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo à empresa MBS Calçados Limitada e da outras providências. Sala de sessões, 26 de setembro de 2025. Exposição de motivos. O presente projeto de lei visa ter a autorização legislativa para concessão de incentivo através de cessão de uso de um prédio de alvenaria com área de 475 metros quadrados, localizado na rua Borges de Medeiros, 5600, bairro Centro, Terra de Areia, Rio Grande do Sul. Prédio este de propriedade do município e a isenção de IPTU, taxas de alvarás, se houver. A concessão será para uso imediato do prédio a referida empresa, gerando crescimento ao município e a melhor qualidade de vida às famílias que ali mantiverem membros empregados. De acordo com o processo administrativo número 4166 de 2025, e conforme documentos anexados pela empresa, e estando apta ao recebimento do incentivo, obedecendo aos critérios estabelecidos na Lei Municipal número 2378, de 24 de janeiro de 2018. Diante do exposto, encaminhamos o presente projeto de lei, objetivando a autorização legislativa para empréstimo desse espaço. Gabinete do Prefeito Municipal de Terra de Areia, Oswaldo de Matos Sobrinho, Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Vereadores de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Processo Projeto de Lei Executivo Municipal número 58 de 2025. Objeto, Projeto de Lei, proponente Executivo Municipal, ementa. Autoriza a contratação temporária de profissionais para atuação na Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Administração. Sala de sessão, 26 de setembro de 2025. Exposição de motivos. É com satisfação que cumprimentamos esta Casa Legislativa a oportunidade que o Poder Executivo Municipal está remetendo ao Projeto de Lei número 58 de 2025. Que autoriza a contratação temporária de profissionais para atuação na Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Administração. A contratação de um psicólogo para atuar na Secretaria Municipal de Educação se faz necessário devido à entrada em licença maternidade da senhora Nayara Oliveira dos Reis, França, responsável pelo atendimento dos alunos da rede municipal e de ensino. Para que não cessem os atendimentos, sendo estes de extrema importância, é imprescindível a contratação deste profissional. Considerando a necessidade de garantir a adequada conservação, segurança e gestão do cemitério municipal São José, vimos por meio deste justificar a contratação de um zelador de cemitério. O cemitério do município encontra-se localizada em área afastada do centro administrativo, o que dificulta a fiscalização e o acompanhamento cotidiano por parte da administração. Atualmente, não há servidor designado para atuar no local, situação que vem ocasionando sérios problemas, tais como práticas recorrentes de vandalismo, inclusive com quebra de vidros, canos de água e demais estruturas, resultando em prejuízo ao erário. Ressalta-se ainda que já foram registrados episódios em que as pessoas em situação de rua utilizaram o banheiro do cemitério como abrigo, deixando espaço em condições inadequadas de limpeza e promovendo a quebra de itens de uso coletivo. Soma-se a isso a inexistência de um controle efetivo de ocupação e manutenção dos túmulos. Haja vista que algumas famílias que possuem lotes há muitos anos vêm realizando sepultamento sem melhoria, sem comunicação prévia à administração municipal, dificultando a organização e a atualização dos registros. Diante desse cenário, evidencia-se a necessidade da contratação de um zelador de cemitério, servidor que terá como atribuições a conservação do espaço, o controle das sepulturas, o atendimento à população, bem como o reporte imediato à secretaria responsável de quaisquer irregularidades, garantindo a preservação do patrimônio público e o adequado funcionamento do serviço. Diante do exposto, solicito o apoio e a aprovação deste projeto de lei, por se tratar de medida de indiscutível interesse público, com impacto direto na qualidade de vida da nossa população. Gabinete do Prefeito Municipal de Terra de Areia, Oswaldo de Matos Sobrinho, Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Vereadores de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Processo de Projeto de Lei Executivo Municipal, número 60 de 2025. Objeto, Projeto de Lei, proponente Executivo Municipal, ementa. Autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo à empresa cooperativa mista de agricultores familiares de Itati, Terra de Areia, e Três Forquilhas, como a FIT, e da outra providência. Sala de sessões, 26 de setembro de 2025. Exposição de motivos. O presente projeto de lei visa ter autorização legislativa para concessão de incentivo através de cessão de uso de um terreno com área de 14 mil metros quadrados, localizado na estrada Canto da Coruja, bairro Linha Souza, Terra de Areia, Rio Grande do Sul. Terreno este de propriedade do município e isenção de IPTU, taxas de alvarás, se houver. A concessão será para o uso imediato do prédio à referida empresa, gerando crescimento ao município e melhor qualidade de vida às famílias que ali mantiverem membros empregados. De acordo com o processo administrativo número 3691 de 2025 e conforme documentos anexados pela empresa, e estando apta ao recebimento do incentivo, obedecendo aos critérios estabelecidos na Lei Municipal número 2378, de 24 de janeiro de 2018. Diante do exposto, encaminhamos o presente projeto de lei, objetivando a autorização legislativa para empréstimo desse espaço. Gabinete Prefeito Municipal de Terra de Areia, Oswaldo de Matos Sobrinho, Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Vereadores de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Processo de Projeto de Lei Executivo Municipal, número 61 de 2025. Objeto, Projeto de Lei, proponente Executivo Municipal. Ementa, autoriza o Executivo Municipal a doar material, seixo, para fins de abertura de via pública destinada à instalação de empreendimento industrial, nos termos do artigo 16, inciso 10º, a Lei Municipal nº 2378, de 2018, e da outras providências, sala de sessão, 29 de setembro de 2025. Exposição de motivos. Submetemos à apreciação desta Casa Legislativa o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a doar material, seixo, limitado a 500 metros cúbicos para fins de abertura de via pública necessária à implantação de novo empreendimento industrial no município de Serra de Areia, em conformidade com o artigo 16, inciso 10º, da Lei Municipal nº 2378, de 2018. Referida legislação estabelece a possibilidade de concessão de incentivos industriais, considerando a função social e a expressão econômica dos empreendimentos, prevendo, entre os benefícios, a doação de materiais como seixo, base e saibro, observada a disponibilidade orçamentária e técnica da Secretaria Municipal de Obras e Trânsito e ou Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. A presente proposta visa viabilizar a instalação de novo empreendimento que contribuirá significativamente para o desenvolvimento econômico e social do município, promovendo a geração de empregos diretos e indiretos, o aumento da arrecadação municipal, além de estimular o fortalecimento do setor industrial local, de forma alinhada aos princípios da função social, da propriedade e da atividade econômica. O empreendimento já conta com a instalação da empresa Rápido Igrejinha Transportes Limitada, que inicialmente visa a geração de aproximadamente 15 empregos diretos. A concessão do material solicitado representa um investimento estratégico por parte do município, com retorno garantido à sociedade, seja por meio da melhoria da infraestrutura urbana, seja pelo fomento à atividade produtiva sustentável e responsável. Dessa forma, o presente projeto de lei atende aos preceitos legais vigentes, aos princípios da economicidade e o interesse público, razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposta por esta Casa Legislativa, reforçando o compromisso do Poder Executivo com o desenvolvimento e a geração de oportunidades do município de Serra de Areia. Gabinete Prefeito Municipal de Serra de Areia, Oswaldo de Matos Sobrinho, Prefeito Municipal. Érico Continha, presidente.
Obrigado, secretária. Passamos agora para, não havendo nenhum orador inscrito, nesse momento passo para os líderes de bancada. A palavra está com os líderes de bancada por 20 minutos.
Passa a palavra, senhor presidente.
A palavra está com a líder de bancada do PP, a vereadora Mônica. Por 20 minutos, vereadora.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, as pessoas que fazem presente aqui no plenário, sejam muito bem-vindos, as pessoas que nos assistem de casa. Trazei algumas considerações dos nossos pedidos de providência que nós realizamos, né? Acho que fez necessário aí, porque há o pedido da Escola Laerte ali do telhado, que está chovendo bastante dentro, aconteceu de novo nessa última chuvarada. Recebi né, reclamações de pais que tiveram que trocar as crianças de lugar, tem duas ou três salas que não podem ser utilizadas, sala dos professores, e inclusive onde eram a Câmara de Vereadores também não pode, né, também chove dentro. Então, né, a gente já falou uma outra vez aqui, mas não é pouca coisa, não é goteiras, é chuva de molhar tudo mesmo. Então, a gente fez o pedido aí, porque a gente sabe que teve uma obra que foi inaugurada ano passado, e uma obra, né, dentro do serviço público, a gente sabe aí que ela tem pelo menos, no mínimo, de 5 anos, né, de garantia. Então, acredito que se faz necessário esse pedido para que se entre em contato, a empresa precisa voltar e fazer o conserto disso. Não é inadmissível que as crianças, né, e professores e a comunidade escolar possam passar por um transtorno desse, de uma obra pós-concluída, né? Já passou por transtornos antes, quando não tinha acontecido uma obra, mas após ter ficado tanto tempo, né, afastada do ambiente deles, vieram aqui para o espaço da SESC, que a gente sabe, alocado em vários lugares, passaram por tudo isso, e ainda assim não foi resolvido, né? Então, acredito na importância de ser acionada essa empresa aí, né, para que seja feito os reparos. Que leva a gente a fazer o mesmo pedido, e já fizemos, que é o ginásio poliesportivo, né, que agora está sem as letras, já caiu tudo, né, foi recém-feito e continua chovendo dentro. Também o ginásio da escola lá em Espíndola, lá da escola Mascarenhas, chove bastante dentro, né, em dia que de chuvarada acaba que as práticas esportivas não podem acontecer, porque chove na quadra e se torna insalubre para as crianças utilizarem, né, então fica o nosso pedido aí para que seja logo resolvido, né. Também temos um pedido, já desde 7 de março ali, da lateral do maternal, núcleo maternal ali da Menino Jesus, que na época que foi feito a pavimentação da rua, foi tirado toda a calçada e desde janeiro, né, quando aconteceu janeiro e fevereiro a obra, continua aquelas pilhas de pedras ali e a comunidade escolar, pais não conseguem acessar a calçada, tendo que andar diretamente na rua, porque não tem como passar, porque está cheio de pedras ali. É, já falei com a secretária, já fui presencialmente, já falei com o secretário de obras, já fizemos o pedido formalmente em março, e ainda assim continua a pilha de pedras ali. Aquilo ali é inadmissível. Foi a empresa que fez, que retirou, eles, né, nos disseram assim, só que não dá para ficar esperando que aconteça, que uma criança caia, né, se machuque, ou qualquer outra pessoa, até mesmo no escuro, não consegui utilizar a calçada, né? Então fica aí mais uma vez a solicitação para que isso seja realizado, né? Assim como nós pedimos também 16 de maio o valo que corta ali a Juventino Pereira, a Emílio Bopsin, que é o principal elo de acesso ao hospital, que desce, nós pedimos que seja feita aquela limpeza daquele valo para que quando chove em grande proporção acabe enchendo e corre risco das casas que ficam no finalzinho da Juventino Pereira ali de inundarem, né? E os moradores se preocupam com isso. Então a gente já solicitou, ainda assim não foi feito, e acaba que hoje, né, com grande quantidade de matos que tem ali, as pessoas acabam virando um depósito de lixo, né, que é muito ruim. Eles colocam lá, quando tu menos espera tu vê alguém largando dejetos lá que não são aproveitados e colocado lá, né? Então, né, é um pedido também, um clamor também que a população não faça isso, mas a gente sabe, até que estavam conversando esses dias, eu e o vereador Lucas, a respeito disso, que às vezes a gente não tem lugar adequado para deixar, né? O município hoje não dispõe de lugar adequado para deixar esses lixos grandes que às vezes a gente tem, né? E isso acaba que as pessoas, não sabendo onde colocar, elas colocam no primeiro terreno baldio que vejam, até mesmo no valo. Só que isso daí acontece que daí vai causar outras situações, né? Que é o acúmulo de lixo, o aumento de pragas, de mosquitos, de outros animais peçonhentos, né? Sem contar que ficou horrível para a nossa cidade, né? Então, pedir que essa limpeza desse valo aconteça para que aquela água possa fluir e desaguar adiante em outros valos que assim seguem, né? Também trazer aí uma ação muito bacana que vem acontecendo, feita, elaborada pela comunidade, quando é muito bacana quando a gente vê a mobilização popular, né, da comunidade. Foi, né, eu estava olhando lá e vi um grupo de pessoas, né, que se dizem protetoras, né, e são protetoras dos animais, se uniram para montar uma associação de protetores de animais de terra de areia, né, a APA. E eu achei muito legal a iniciativa, né, foram até o poder público, né, pude observar, porque fiquei acompanhando ali, olhando a notícia que saiu nas redes sociais, elas mesmas publicaram, hoje até fizeram uma chamada que vão fazer um pedágio, né, para arrecadar fundos, e para que possam comprar ração, para auxiliar na, às vezes é necessário, os animais de rua, né, eles não têm, às vezes eles chegam e são encontrados em situações deploráveis, com, infelizmente, com doentes e precisando de remédios, né, e às vezes essa, eles não têm esse fundo, porque eles estão iniciando agora. Então até fica o pedido, quem, né, quem quiser se associar, quem quiser ajudar essa causa, né. A Sandra Rodrigues hoje é a presidente, né? Eles estão encaminhando tudo direitinho para que eles possam ter um CNPJ, possam ter aí meios de receber auxílio, né? Auxílio também do município. Eu acho muito bacana, né? Mas também lembrar que acho que esse papel dessa associação, ela vem mais como papel de proteção, né? De educativo, de campanhas, né? De acolhimento, né? De auxiliar, de denunciar maus tratos, né? Mas eu acredito que eles não podem ser os mantenedores, né? Porque acredito que isso é uma responsabilidade da prefeitura, porque a gente sabe que a disseminação, o aumento de animais, né? A Constituição prevê isso, que é responsabilidade do poder público. Então, assim, nós protocolamos, foi em fevereiro, né, até um pedido de uma indicação para a construção de um espaço de acolhimento, um canil, um lugar que esses animaizinhos possam ser recolhidos, destinados lá, não para fins que eles fiquem lá, mas como se fosse um lugar de passagem para eles serem castrados, né, coletado dados, cadastrados e encaminhado para adoção responsável, né? Seria mais um espaço de acolhimento, de proteção, né, dos animais. Então a gente pede aí que o poder público possa fazer esse espaço, construir, porque se constrói esse espaço, nós saberíamos para onde destinar quando a gente vê um animalzinho que está abandonado. Hoje a gente não sabe, a gente liga para um, para outro, eu já estou com 10, eu estou com 5, ajuda com ração, um, o outro ajuda, e ninguém sabe para onde destinar. E às vezes as pessoas não têm mais condição, aquelas que fazem esse serviço, que são pessoas que a gente deve agradecer de ter no nosso meio, no nosso município, prestam um serviço fundamental para a nossa comunidade. Elas já não têm mais, embora elas queiram auxiliar, ajudar esses animais, elas já não têm mais condição de atender, porque falta espaço, falta, inclusive, o próprio ração, não ter 10, 15, 20 animais, né, que a gente acaba fazendo esse processo e auxiliando, e elas não têm, né, como mais ter. E eu acredito que se o município tivesse um espaço que pudesse destinar esses animais, que contasse com uma equipe aí de veterinário, né, ambulatorial e tudo, acho que seria muito importante. Fica aí o nosso pedido para que seja atendido. Inclusive, dizer que achei bem legal o município estar com a campanha agora, que abre amanhã, 30 de setembro, e vai até dia 10 de outubro, de castração gratuita, para as pessoas que, né, são pessoas ali, principalmente essas que fazem esse tipo de serviço social, e também aquelas que têm cadastro, né, do Simples ali, que podem entrar em contato lá e fazer a inscrição para a castração, tá? Cade único, né? E também aproveitar para agradecer que hoje, conversando com o Vini, fazendo algumas solicitações, secretário de obra, ele atendeu um pedido lá que nós tínhamos da Estrada da Saibreira lá e colocou as pedras lá para que fosse determinado um espaço que todos os caminhões estacionavam na entrada da Saibreira, e eles não conseguiam o acesso, quem mora lá para trás do Mazuco não conseguia chegar nas suas residências. Às vezes eu recebia foto 10, 11 horas da noite, as pessoas não conseguiam ir. E ali nós estávamos desde do início do ano cobrando, hoje ele me mandou uma foto, que eu fui cobrar ele de novo, ele disse, não, vereadora, já está aqui. Daí mandou, só vão pintar aquelas pedras lá, bem grande. Então agradecer, que eu acredito que vai ser de suma importância para aquela população lá que, né, quem usa aquele caminho. No mais era isso, meu muito obrigado, né, agradecer a presença dos nossos investidores do município e dizer que contem conosco, que nós estamos aqui para isso, para auxiliar quando necessário. Essa casa é a casa de vocês. Muito obrigada.
Pode continuar, vereadora. Pode continuar, vereadora, se quiser.
Não, é que... Ah, tá, eu não sabia, eu olhei para o tempo, 1h43. Não, só agradecer mesmo, agradecer os meninos que vieram aqui hoje, né, explicar sobre o projeto, que é de fomento para a nossa comunidade, de suma importância, né, o que a gente quer é sim a geração de empregos, que as pessoas possam ficar no nosso município, que é isso que a gente quer, porque muitas pessoas acabam deixando no nosso município por não ter oferta de emprego, né, e hoje quando também entra na casa aí, o projeto de incentivo à indústria calçadista, eu que já trabalhei quanto tempo na indústria calçadista, trabalhava lá na fábrica de calçado, eu sei o quanto é importante e o quanto nós temos mão de obra, né? Porque uma se foi há pouco, né? Uma empresa se foi, mas outra está chegando. E querendo ou não, Terra de Areia é um espaço que tem pessoas que sabem fazer calçado. E a gente fica, né, bastante feliz que as empresas identificam o município com esse, né, com esse local que tem pessoas, né, conhecedoras. Um tempo atrás, se tinha um micro que se levava a Beira Rio de Osório para que produzissem lá. Agora nós já temos, né, aqui, que acabam ficando aqui, já não tem mais, já não vão mais para lá. Embora a gente conheça, né, José Olavo Sangafundo, inclusive, que nós temos conhecido, que trabalha lá na Beira Rio, né, em Osório, né, sai dali todo dia e vai para Osório trabalhar na empresa de calçado. Né. Mas ter aqui, né, é muito importante para a nossa comunidade. Então era só isso mesmo, agradecer e que a gente tenha uma semana abençoada.
Ouvimos aí então a vereadora Liz, da bancada do PP. Obrigado, vereadora. E a palavra continua à disposição dos seus líderes de bancada. Não havendo mais nenhum líder de bancada querendo fazer uso da palavra, eu passo nesse momento para a ordem do dia, onde nós temos uma moção e temos também um projeto para a votação. Então, moção de número 1/2025, autores. Bancada MDB e PP. Apelo pela Central de Regulação de Serviços de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, no litoral norte gaúcho. Alguém querendo discutir a moção? Nenhum vereador querendo discutir a moção, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. A moção está aprovada por unanimidade. Nós temos aqui um projeto do Executivo. Processo de projeto de lei do Executivo Municipal de número 57/2025. Projeto de lei. Proponente: Executivo Municipal. Emenda. Autoriza a contratação temporária de profissionais para atuar na Secretaria Municipal de Saúde. Sala de sessão, 19 de setembro de 2025. Eu coloco o projeto em discussão. Algum vereador quer discutir o projeto? Nenhum vereador querendo discutir o projeto, eu coloco o projeto em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Projeto aprovado por unanimidade. Passo imediato para o espaço de explicações pessoais. A palavra está com os vereadores para explicações pessoais por 10 minutos.
Palavra, senhor presidente.
A palavra está com a vereadora Mara da Praia. Por 10 minutos, vereadora.
Vamos pegar o projeto.
Agora estou ligado. Bom, boa noite a todos, aos colegas vereadores, pessoas que nos assistem no plenário, senhor presidente, colegas vereadores, eu venho aqui nessa tribuna apresentar o projeto de lei, né, para troca das nossas sirenes por sirenes musicais, devido ter um sobrinho autista, ter um acompanhamento com ele todos os dias e entender, né, o quanto as nossas sirenes hoje são perturbadoras, né, para os autistas. E, então, eu estou colocando esse projeto de lei. Conversei com a secretária de Educação, né, para a gente fazer essa adequação nas escolas, porque eu acho que isso vai trazer mais tranquilidade para as crianças autistas. Hoje nós temos 65 crianças autistas nos nossos colégios e muitas delas sofrem, né, com o barulho, o ruído das sirenes atuais. Então eu tenho colocado esse projeto de lei de minha autoria e peço que os nobres colegas vereadores aprovam esse projeto. Seria isso, senhor presidente, até o primeiro momento. Meu muito obrigado.
Obrigado, vereadora Mara. E a palavra continua à disposição dos senhores vereadores para explicações pessoais. A palavra está com o vereador Márcio por 10 minutos, Márcio.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras do plenário nesta noite, uma boa noite também a todos que vão nos assistir pelas redes sociais. Nós tivemos alguns dias atrás, né, vereadores, uma reunião com a questão da viabilidade urbana, o trânsito no nosso município, né? Então, inclusive, estou protocolando aí alguns outros pedidos, porque nós temos algumas ruas já que estão com problema de sinalização, principalmente a sinalização horizontal, né, que é a repintura das faixas de segurança, a repintura... inclusive de marcação no chão de pare para alertar os motoristas, tem algumas ruas. Também, os vereadores, eu não consegui hoje, estava tratando de outros assuntos, não consegui tratar desse assunto, mas é necessário ali do lado do Kleber Veículos, você sabe que tem uma distribuidora ali, né? E tem uma boca de lobo bem na saída do portão da distribuidora. E com frequência... A tampa daquela boca de lobo está quebrada. Eu já pedi algumas vezes já para o conserto daquilo, mas agora nós vamos ter que fazer o pedido em outra linha, pedir para remover aquilo e colocar mais para o lado para que os caminhões daquela empresa tenham acesso e não quebrem mais a tampa da boca de lobo. Eu passei ali no domingo, está perigoso para pedestres e também para veículos, então é extremamente necessário. Outra questão também, nós verificamos, né, que algumas placas indicativas no nosso município devem ser removidas, ou trocar o local ou duplicar elas, porque o pare está muito na esquina. Algumas pessoas reclamaram disso, que nessa questão do alerta, que a placa está muito próxima da esquina onde foi feita as ruas novas, a empresa colocou muito próximo da esquina. Isso está deixando a desejar. Quanto à partida também, né, elogiar ao Luiz Antônio, né, conhecido como Negão, ele estava na semana passada aí com os alunos da escola Laertsen, né, Mascarenhas, ali no fundo da escola Laertsen. Eles estavam ali, juntamente com a Brigada Militar, também estiveram com o Corpo de Bombeiros, entregando para os condutores dos veículos, informativos, para obedecerem as leis de trânsito, para respeitar as leis de trânsito, enfim, aquilo que a gente conversou, que é a conscientização dos motoristas e também, em contrapartida, está conscientizando também, ensinando os nossos jovens a fazer com que o nosso município tenha um trânsito adequado e conforme as leis. Porque quem ensina também aprende um pouco. E é nessa questão, os jovens estavam ali entregando, explicando algumas coisas. Eu parei nessa blitz que teve, né, para receber o folder. Achei muito interessante isso, porque tu instiga o jovem. Primeiro ele lê, depois ele vai ali e te fala o que está ali. E leva até para casa isso também, né? Isso é importante, não era um folder, só eram três, com três assuntos diferentes dentro das leis de trânsito, mas que eu achei muito importante e realmente é isso que tem que ser mais fomentado no município. O que nós falamos? Nós temos que tentar prevenir, mas só a prevenção não vai adiantar. Nós temos que ensinar lá na escola e também coibir para os já existentes, né? Vereadora Mara, com certeza, esse é um dos tantos assuntos que nós temos que evoluir no nosso município, a questão das políticas públicas do autismo. Nós temos muita dificuldade, Mara, e o meu filho não tem tanto esse problema auditivo, essa sensibilidade auditiva, ele tem outras. Mas há alguns tipos de sons que realmente afetam bastante. Até lhe digo assim que a questão de nós termos mais nas séries iniciais, né, ali no berçário, na creche, como se dizia, né, salas multissensoriais, para essas crianças possam se adaptar aos poucos a essa questão. Eu sei, inclusive, eu participei muito de palestras e fui atrás muito do meu filho, que vai fazer 20 anos, ele tem problema auditivo, que é outra questão. Mas, por direito, se tu quiser, tu tem como, quem tem algum deficiente auditivo, pode obrigar o poder público a fazer uma sala com acústica. Não é diferente para os autistas. Mas creio que nós podemos evoluir. Inclusive, na PAI já tem isso, né, a questão desse projeto da sala multissensorial. E o município pode evoluir nisso e deve. Assim como outras tantas políticas públicas que a gente vem cobrando aqui, que são necessárias, né? Eu sempre cobrei, vereadora Mônica, nós não tínhamos no nosso quadro nenhum professor de carreira atuante, né? Agora tu está na casa conosco, da questão de profissionalizar o nosso próprio professor, dar condições de que ele aprenda. Porque eu tiro isso com exemplo da minha casa. A minha esposa é professora, mas ela não fez até hoje nenhuma capacitação técnica específica para poder lidar com essa peculiaridade do autista. E nós temos salas de aulas hoje com dois ou três autistas até. Turmas com dois ou três numa única sala. E há a peculiaridade. E aquela questão, a minha esposa hoje como professora sabe um pouco mais porque ela aprendeu para lidar em casa. Mas há certas questões, como exemplo, com jovens e adolescentes que têm esse problema, que são ações diferentes a ser implementadas. É numa preparação de aula, é num jeito de conversar, no jeito de dar atenção, no jeito de conhecer a criança, tem essa peculiaridade, essa diferença. Então, eu até já fiz pedidos nessa casa, vereadora, a senhora sabe, que nós temos que ofertar a todos os professores da rede pública, em especial aqueles que já têm em suas turmas pessoas com esse transtorno do espectro, que elas possam se capacitar para poder dar uma qualidade de ensino melhor aos nossos jovens também. Então, essas são políticas públicas que a gente tem que desenvolver no município. E eu friso bem, né, Mara, como tu sabe, nessa questão, porque dói bastante na gente. Dói, e a gente que corre bastante com os nossos filhos, com as nossas crianças, às vezes a gente se estressa também. E eu estou vivendo uma fase muito diferenciada na minha vida, porque o meu menino tem 6 anos e meio, e agora ele está tendo algumas atitudes que eu não sei se é arte ou é a peculiaridade do autismo. E eu, como pai, daí não sei também, porque eu não tenho todo esse conhecimento. Eu também, quando eu tenho que repreender, ou se eu tenho que abrir os portões para ele conhecer a vida. Porque ele não tem medo do perigo. E está sempre se envolvendo num... Ele sobe num lugar, vai em outro, ele vê um cachorro na rua, a primeira coisa que ele quer é passar a mão no cachorro. E você sabe, há cães agressivos, né? Então, eu estou fazendo todo esse enredo, Mara, nobres colegas, porque nós temos que ofertar isso para essas crianças, para esses jovens e para os futuros adultos. Ofertar para que a sociedade saiba mais, para que a escola, que é o primeiro contato social, na verdade, das nossas crianças, é a escola. O meu filho, ele foi socializar a partir do ponto que ele entrou na escola. Até então, ele só brincava sozinho. Ele não aceitava brincar com outra criança. Depois que ele entrou para a escola, para todo o núcleo da equipe multidisciplinar de atendimento, ele começou a socializar. Hoje já está ao contrário. Hoje tem que segurar ele porque ele conversa com todo mundo. Ele puxa assuntos com todo mundo. Mas nem todos são assim. E muitos precisam desse impulso, desse atendimento, dessa atenção, para que a gente consiga realmente melhorar a qualidade de vida. Então era isso, senhor presidente, nobres colegas. Tá? É só fazer a consideração ao Adriano e ao Ramon que estão aqui. O Matuso já foi. Nós iremos certamente dar uma atenção especial a essa questão do fomento econômico no nosso município, seguindo todo o preceito legal, toda a questão legal, constitucional, regulamentar das nossas leis do município. Com certeza, estando tudo certo, o nosso maior propósito é que a gente consiga realmente fomentar e dar oportunidade de serviço, de emprego, de instabilidade financeira, tanto para comerciantes, empreendedores, para quanto as pessoas que aqui moram e às vezes passam dificuldade por não ter um serviço, né? Nós sabemos também das questões que nós temos ainda que galgar, ainda das questões técnicas de mão de obra especializada para alguns ramos, mas se Deus quiser, juntos, poder público, iniciativa privada e a comunidade, nós podemos chegar numa melhoria bem significativa. Obrigado, senhor presidente.
Ouvimos aí então o vereador Márcio. A palavra continua à disposição dos seus vereadores para explicações pessoais. A palavra está com o vereador Lucas por 10 minutos para explicações pessoais.
Boa noite, colegas vereadores, as pessoas que estão na assistência hoje junto com nós. O que me traz à tribuna hoje são as três leis, né, que estão aqui nessa casa para análise do desenvolvimento econômico. Acredito que o Poder Executivo e Legislativo, isso eu já venho batendo nessa tecla há 9 anos que eu estou aqui nessa casa, temos que ser indutor do processo. A Terra de Areia tem uma peculiaridade que há muito tempo se fala da questão logística, da questão da localização do nosso município. Terra de Areia está cortada pela BR-101, cortada pela Rota do Sol, Estrada do Mar, Interpraias. Nós temos uma peculiaridade logística que é de dar inveja. Acredito que nenhum outro município no Rio Grande do Sul ou no Brasil tem essa peculiaridade. A gente está na ligação da Serra, está na ligação do mar, passa Santa Catarina, e sempre se disse dessa questão logística e dessa questão de Terra de Areia, ao longo do tempo, ia alavancar, né? Essa questão de empresas de logística, instalação de empresas, e fico contente de ter empresários com coragem de abrir a porta para que venham empresas aqui para o município. A gente sabe que o quanto que é difícil empreender, o quanto que é difícil incentivar e induzir o crescimento econômico. Então, primeiramente, quero parabenizar a iniciativa. A gente tem três empresas que vão se instalar aqui, a Comafit, que vai logo a mais, vai ser feito processamento de alimentos, agregando valor aos produtos dos nossos agricultores. Uma empresa de calçado que já tinha uma, não conseguiu, se atrapalhou com a questão da pandemia e veio e veio diminuindo, e agora tem uma outra empresa que vai vir se instalar no lugar, ali atrás do Super da Praia, naquele complexo que a gente tem hoje, que é onde está todos os espaços em uso, né? E, então é importante. Nós, vereadores e executivos, a gente tem que ser o portador disso, nós temos que facilitar. Por mais que o processo burocrático nos trave, nós temos que ter a sensibilidade de entender que nós passa por nossas mãos e por essa casa o desenvolvimento do nosso município. Então, nós aqui temos 3 projetos para analisar, vamos analisar eles com carinho e atenção para que a gente consiga dar esse incentivo, porque não existe outra maneira, isso eu já falei em outras sessões, de fazer a política social se não for através do recurso entrando no caixa. E o recurso entra no caixa através de empresas que se instalam no nosso município, através de condomínios, através de incentivos, para que Terra de Areia cresça e desenvolva cada vez mais. A gente sabe quantos prédios vêm e se instalam, e é bom quando a gente consegue dar esse incentivo para pessoas que são do nosso município, pessoas que são daqui, que muitas vezes a gente acaba buscando fora e não consegue dar atenção para os nossos. Então, a gente vai dar, sim, atenção para os empresários nossos locais, vai dar atenção para que eles invistam e vamos ajudar, sim. Apesar da morosidade, da burocracia que tem no processo, nós temos que ser indutor e facilitador disso. Então, cabe a nós, vereadores, Poder Executivo, facilitar esses empreendimentos. Recebi também do Vini, também foi cobrado, Mônica, sobre os caminhões, da falta de sensibilidade deles de estacionar e trancar as ruas. A gente tem problema lá do seu AGD também, que foi colocado placa de pare, feita essa prevenção. Acredito que a educação do trânsito está muito mais em nós do que propriamente nas crianças. Mas esse trabalho de base é importante que está sendo feito. Que eles, que, como nem foi comentado aqui na sessão, entregar esse panfleto, conversar, leva para dentro de casa. Porque quando nós vamos ao Osório, a gente para na faixa de segurança. Por que a gente não para aqui em Terra de Areia? Qual a diferença? A gente tem que, toda a rua de Terra de Areia, botar um quebra-mola, um limitador de velocidade, porque na rua de trás virou, nós vamos andar a 100 km por hora porque a rua está boa. Então, a gente tem que ter esse bom senso, e nós como população temos que ter esse bom senso. E aqui tu falaste ali da questão desses materiais que são colocados em valos e em terrenos baldios. Por mais que a gente hoje não tenha um local adequado para depositar isso, com certeza ali não é o local adequado. Nós como população temos que ter essa consciência e entender que o lixo é meu, é minha responsabilidade. Porque se eu ligar para o Telecaliça e botar na frente da minha casa, eles vão levar. Então essa sensibilidade que a gente tem que ter, e muitas vezes aqui, quando tu falaste ali da questão da ONG, dos animais, os animais muitas vezes são abandonados por alguém. Então, a gente perdeu na nossa sociedade, ao longo da história, um pouco do bom senso. De repassar a responsabilidade para o outro. Quando eu largo o lixo, largo um animal, alguém vai cuidar. Não é mais minha responsabilidade, eu virei as costas, aquilo é dos outros. E no momento que passa a ser dos outros, passa a ser do poder público. Passa a ser a responsabilidade da prefeitura. E muitas vezes nós não conseguimos investir em outras áreas, porque temos que estar resolvendo os problemas que particulares repassam para o poder público. Então é importante essa conscientização, entender que a sociedade, cada um tem uma parcela, e que o poder público, ele tem que ajudar, não fazer tudo. Então, encerro a minha fala aqui, desejo a todos uma boa semana, quero agradecer a presença de quem está na assistência junto com nós essa noite, e as portas da Câmara estão sempre abertas para que todos venham. Muito obrigado.
Ouvimos então o vereador Lucas, e a palavra continua à disposição dos seus vereadores para explicações pessoais. Tem mais um vereador querendo fazer uso da palavra. Eu agradeço a todos que estão aqui nos assistindo, as pessoas que estão em casa também. E declaro encerrada a presente sessão ordinária e convido a todos para estarem presentes na próxima sessão ordinária, que se realizará no dia 6 de outubro de 2025. Boa noite a todos e que Deus abençoe a todos.